Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário pode votar nesta semana projeto que trata do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Senadores comemoram decisão do STF a favor do programa Mais Médicos.
Comissão discutirá quarentena para parlamentares reassumirem cargos nos ministérios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores podem votar nesta semana as propostas que tratam do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do aumento de repasse para os municípios.
Também estão na pauta projetos para ampliar a segurança pública, como o que cria um fundo nacional para financiar ações do setor. Repórter Marcela Cunha.
Os senadores poderão decidir pelo aumento das transferências para o Fundo Nacional dos Municípios. A proposta de emenda à Constituição em análise eleva de 49% para 50% o repasse da União relativo ao Imposto de Renda e ao IPI a partir de 2020, como explicou o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A partir de 2018 vai aumentar em 0,25%. A partir de 2019, forma 0,5% a mais e a partir de 2020, completa 1% a mais.
Também está na pauta o projeto da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, que altera o Código Civil para incluir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 2013, já obriga cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva em casamento. Porém, pedidos ainda eram indeferidos por alguns juízes, mesmo com o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo STF desde 2011, como ressaltou a senadora Marta.
Na prática, nós vamos consolidar o que existe desde 2011, graças ao Supremo. E nas sábias considerações, o ministro do STF, Aires Brito, ele falou, vamos conceder o mesmo direito que os héteros têm. Note-se, nenhum direito é tirado dos héteros.
Os senadores poderão votar diversos projetos sobre segurança pública, como o que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento para o Setor.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar legais as regras do programa Mais Médicos.
De acordo com os ministros, ao julgar uma ação apresentada pela Associação Médica Brasileira, o pagamento diferenciado a cubanos e a dispensa de revalidação do diploma para profissionais estrangeiros não ferem a Constituição.
Apesar da sentença favorável do STF, o senador alertou que o Mais Médicos continua em risco devido a ações do governo federal.
Segundo Humberto Costa, um exemplo foi a decisão do ministro da Educação, Mendonça Filho, de proibir pelos próximos 5 anos a abertura de novas vagas em cursos de medicina.
O que, na verdade, está acontecendo é que ele está fazendo o jogo das corporações médicas, é que ele está fazendo um jogo contra a população brasileira e ele está fazendo um jogo que, ao final, vai levar ao fim dos Mais Médicos.
E o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, também ressaltou a importância do Mais Médicos para as populações de cidades do interior, especialmente as das regiões Nordeste e Norte.
Ele lembrou que antes do programa, poucos médicos aceitavam trabalhar longe dos grandes centros. Ferrer afirmou ser testemunha dos benefícios que o Mais Médicos levou a essas pessoas.
Sou testemunho do que ele representou para as populações pobres dessas regiões, para muitas cidades, sede de municípios que não contavam com um médico.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir a proposta que vai exigir quarentena de parlamentares que deixarem ministérios apenas para votar projetos do governo.
No atual governo, dos 28 ministros, 13 são deputados e 2 senadores. As informações com a repórter Érica Crescia.
De autoria da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a proposta de emenda à Constituição estabelece um prazo de 120 dias para que um parlamentar reassuma o cargo de ministro após voltar ao Congresso Nacional para votações importantes. Simone Tebet classificou de deformação a prática recorrente da exoneração de ministros parlamentares ao citar os processos contra Dilma Rousseff e Michel Temer.
O que não pode é um senador eleito, vira ministro, depois de alguns meses ele vem para o Senado, fica 24 horas ou 48 horas apenas para votar um projeto polêmico e em 48 horas ele volta de novo para o ministério. Isso é uma falta de respeito com a população, isso não é moral, isso é imoral.
Ex-ministro da Educação por um ano no governo Lula, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defende a proibição de parlamentares em todas as esferas ocuparem cargos no Executivo.
Creio que deveria ser uma regra mais drástica ainda do que a senadora Tebet colocou. Mas pelo menos ela tenta pôr um pouco de freio nessa intervenção direta do Poder Executivo no Poder Legislativo. O presidente define quem é o senador, levando um para ser ministro e o suplente assumindo. Aí o suplente fica nas mãos dele, porque na hora que o suplente disser não voto com o presidente manda de volta o ministro.
Dos 28 ministros de Michel Temer, 13 são deputados e 2 são senadores licenciados.
O Dia Nacional das Doenças Raras pode ser celebrado no último dia de fevereiro.
É o que estabelece um projeto pronto para ser votado na Comissão de Educação do Senado. Os detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
O autor do projeto, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, explicou que na mesma data é celebrado o Dia Mundial da Doença Rara e argumentou que 13 milhões de brasileiros sofrem com algumas dessas enfermidades, como esclerose múltipla, hemofilia e distrofia muscular. A relatora da proposta, a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, justificou que a iniciativa busca dar visibilidade, mobilizar e conscientizar a sociedade sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com doenças raras, que sofrem com o diagnóstico tardio e a falta de medicamentos.
A instituição da data teve por objetivo sensibilizar políticos, autoridades públicas, pesquisadores, representantes de indústrias farmacêuticas e profissionais de saúde para o drama vivido pelas famílias que convivem com essas doenças.
A proposta está na pauta da Comissão de Educação do Senado e, se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, ressaltou o poder e a importância do voto nas eleições do próximo ano. Para ele, hoje os três poderes não respondem aos anseios da sociedade.
Lazier afirmou que no Congresso Nacional, alguns parlamentares estão mais preocupados em satisfazer os seus próprios interesses do que em representar os brasileiros.
No Executivo, o senador criticou o excesso de medidas provisórias sem levar em conta os critérios constitucionais, além das irregularidades que, segundo ele, não foram de fato apuradas pelas autoridades competentes.
Sobre o Judiciário, Lazier Martins lamentou a demora do Supremo Tribunal Federal para concluir seus julgamentos. Para ele, a Justiça também erra ao não assegurar a imparcialidade.
Por estas e outras razões conhecidas, é que os eleitores brasileiros, em grandes grupos, em conversas em toda parte, em campanhas, em alertas, preocupados, atuantes e apelando por renovação dos postos eletivos, na busca de votos calcados em valores éticos, para reerguer o Brasil que caiu tanto na degeneração, solapado pela corrupção.
Ontem, dia 3 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
E o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, sugeriu que o governo descentralize o procedimento de emissão e confecção do passe livre interestadual, direito assegurado às pessoas com deficiência.
Outra preocupação do senador é com as pessoas analfabetas com deficiência, especialmente as que vivem na zona rural. Segundo Hélio José, elas têm dificuldade no preenchimento de formulários para a requisição do passe livre interestadual.
Ele afirmou que assegurar às pessoas com deficiência a liberdade de locomoção é essencial para que elas possam exercer os seus direitos fundamentais.
Assim, o futuro beneficiário passe livre poderia ser atendido em postos municipais, estaduais ou distritais, tanto para solicitar o benefício quanto para retirar o documento. Nesses pontos de atendimento, os solicitantes analfabetos contaria com o auxílio de uma equipe treinada para auxiliá-los no preenchimento dos formulários de requisição.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.